5, 4, 3, 2, 1. Próxima parada, Nostalgia Games.
Eu tive essa ideia há muito tempo já, cara. Eu sempre tive vontade.
Tá bom.
O foda é que eu nunca tive. O foda é que eu nunca tive ninguém pra fazer comigo essa porra, sabe? Essa parada.
Que parada?
Sei lá, cara.
Podcast.
Chamar a galera e ficar conversando sobre isso. Chamar a galera e ficar conversando sobre videogame, cara. Porque, pô, só eu que em carreira solo, volta e mente, eu e o Junix, a gente conversava um pouco sobre essas paradas.
Por que surgiu o NGCast? Nostalgia Games Cast.
Pra mim surgiu de uma ideia que vinha há muito tempo atrás, numa galáxia muito distante, em que eu falava sozinho comigo mesmo, em carreira solo, e pensava, porra, falar de jogo antigo, de velharia, é uma parada que eu sinto uma falta danada, cara. Só eu falo pra mim mesmo, não converso com ninguém, no máximo participo de fóruns do retrogames.com. Aí, sabe, surgiu a ideia, mas eu não tinha com quem compartilhar. Essa carência, sabe, me fez ficar triste e desiludido com a possibilidade de falar dessas velharias que eu joguei, cara. Que passei,
e depressão, porra, né?
É, depressão profunda, cara. Porra. Já pensei em suicídio porque eu não falava com as pessoas sobre isso, cara.
E eis que surge o menino Junix. Compartilha do mesmo gosto por jogos antigos resolve somar forças e criar o NGCast.
O Rogério, ele, na verdade, ele me perguntou se eu queria ajudar ele a manter o site Nostalgia Games, né? Aí eu falei que sim, que ia dar uma olhada e tal, pra gente ver o que a gente podia fazer. E também, acho que foi uma conversa do Diogo com o Rogério com relação ao podcast. Porque, na verdade, eu participo de algumas listas de discussão de tecnologia antiga, né? De computadores antigos, de jogos antigos, videogames e tal. E, assim, eu também tinha essa ideia. E, inclusive, eu compartilhei nessas listas e tal e não vi ninguém interessado. Aí eu fiquei bastante frustrado, vou ser sincero. Mas aí eu acho que, se eu não me engano, o Rogério não falou diretamente comigo. Ele tinha falado diretamente comigo com relação ao site, para manter o site vivo e tal, para a gente dar um gás. Mas aí eu acho que o Diogo comentou comigo que eles tinham conversado, não foi isso, Diogo?
Foi. Eu lembro que o Rogério me chamou também para participar do site e eu falei, cara, em vez da gente escrever no site, vamos gravar podcast, porque geralmente na hora do almoço a gente está sempre conversando sobre os jogos, né? Eu lembro da tua ideia antiga de gravar já um podcast, que você estava tentando até fazer sozinho, só que aí você desanimou. Aí eu falei, fala com o Junix, eu sei que o Junix topa. E outra pessoa que eu pensei foi o Carballo, porque o Carballo é o maior viciado que eu conheço de jogo, né?
E eu, assim, eu tinha uma ideia, eu tinha umas coisas na minha cabeça, umas ideias de podcast. E eu tinha também algum texto, alguma coisa assim já escrita sobre a história do fliperama e tal. Aí eu resolvi gravar isso sozinho e eu ia lançar sozinho esse podcast. Mas aí eu fiquei meio desanimado e tal. Aí quando rolou esse papo, aí o que eu fiz? Eu resolvi terminar esse texto, né? Eu escrevi o texto e gravei. E inclusive é o nosso episódio zero, né?
Isso aí.
Caraca, Junix, homem de coragem. Carreira solo. Foi lá, botou a cara. Falou, vou fazer.
E é engraçado, cara, porque, tipo, eu participo dessas listas e tem uma galera boa. Tem uma galera muito boa lá que conhece muito. Muito mais do que eu. E acho estranho não compartilharem da mesma vontade de fazer um podcast, porque tem tanto podcast aí de videogames e tal. E dentro da mesma empresa, né, trabalhando junto, tipo, uma galera afim de embarcar nessa aí. Achei muito bacana.
Não, engraçado que são três do mesmo setor e um do setor que é praticamente irmão, né?
De uma galera que se junta pra conversar sobre o que gostou, sabe, de usufruir, assim, em relação a games. A galera que teve um Daktar, que teve um Neo Geo. Teve Neo Geo, só rico tinha. A pouco que teve um Super Nintendo.
Cara,
que tinha um Mega, sacou?
Eu não tinha dinheiro nem pra um Game Boy, pô.
Cara, sabe o que o Neo Geo me lembra? Toda vez que eu ouço Neo Geo, eu lembro do Omega CD, aquele carro.
Omega CD? Mas por que que tem a ver uma coisa
porque
com
a outra? Porque o Neo Geo vinha em CD, cara.
Não, putz, você deve confesso... ter ouvido falar do Neo Geo CD, cara.
Confesso, exato. Confesso que eu não conheço o console Neo Geo. Acho que eu nunca coloquei a mão no Neo Geo. E eu conheço o Neo Geo de fliperama.
É, o Neo Geo, na verdade, eles lançaram o MVS, né? Que é uma versão pra você ter em casa. Que ele aceitava os cartuchos que os caras usavam no, nas máquinas de fliperama. Um cartucho gigante que você colocava. E aí depois lançaram outras versões de Neo Geo, inclusive o Neo Geo CD, né?
Como é que chegamos ao Ghosts and Goblins?
Fliperama, eu conheci uma galera maneira, o cara que trabalhava no fliperama era parceiraço meu, a gente de andar de bike, enfim, e a gente chegava lá, cara, pleno sábado, fim de semana, a gente chegava lá pra jogar, ficava jogando lá direto, e do lado da máquina do Double Dragon, estava lá a Ghosts and Goblins, a galera se matando pra chegar longe naquele jogo lá, porra, que jogo difícil. Cara, eu lembro, sei lá, eu devia ter uns 8, 9 anos jogando aquilo. E aquilo era impossível, cara. E assim, ao mesmo tempo, caralho, eu via aquela trilha, eu via aqueles gráficos todos, porra, frenéticos. Pô, mão na roda, cara. Muito show.
É um jogo que a gente considera que não é pra seres humanos, né?
Cara, os jogos da Capcom antigamente não eram pra seres humanos, não é possível. Porra, terminar o jogo, tem que virar o jogo duas vezes, cara. Difícil pra cacete, isso não existe.
Mas não, e fora que você não tinha os recursos. Fora que você não tinha os recursos de hoje, né? Você tinha que gastar dinheiro pra você chegar no final, né?
Agora, olhando aqui na ficha técnica que vocês criaram.
Felipe voltou.
O que chama a atenção é que dois programadores desenvolveram esse jogo. Quantos programadores vocês acham que desenvolvem um jogo hoje?
É uma galera.
Hoje em dia é uma. Cara, hoje em dia. É um time inteiro fazendo isso.
É, no mínimo assim, você tem... Na verdade, você tem que pensar o seguinte. Você tem que ter os desenvolvedores e você tem o framework, você tem uma porrada de recurso que na época o pessoal não tinha. Hoje você tem uma linguagem de programação muito mais fácil, né, de programar. Praticamente, tem frameworks que você só arrasta objetos, praticamente. Você escreve até pouco. E na época não, você tinha que escrever diretamente para a máquina. A diferença, eu acho que hoje é absurda, sabe?
BF4, por exemplo, Battlefield 4, são jogos que custam no mínimo 100 milhões de dólares, sabe? São jogos caros demais, são, sabe, tem tudo meio equipe.
É, mas em compensação são jogos que dão um retorno muito maior que isso.
Cara, orçamentos de cinema que nem se comparam com os recursos que a galera tinha antigamente, sabe? Que era, olha, você tem, sei lá, 20 mil dólares, se virem com isso aqui. Eu quero que isso aqui, daqui a 20 dias ou um mês, cara, seja um jogo interessante pra galera. Se falava interatividade naquela época, mas não a interatividade de hoje em dia, sabe? A interatividade daquela época era apertar botão. Olha, quando for hora de pular, eu quero pular. Quando for hora de ir pra direita, eu quero ir pra direita. Nem se compara com hoje em dia, sabe? Com o recurso que a galera tinha antigamente, pô. Cara, hoje em dia, acho que a gente trabalha mais fácil até, né?
Eu gosto de... É legal você comparar jogos antigos com as músicas antigas também. Por exemplo, hoje em dia uma música geralmente ela é feita para ser consumida rápida e ser descartada, né? As músicas de antigamente o pessoal fazia com menos pretensão disso, né? As músicas eram muito mais, duravam até muito mais tempo do que as músicas de hoje, assim, você passava mais tempo ouvindo aquela música. E eu acho que os jogos também são, você pode até comparar um pouco em relação a isso. Hoje em dia jogos, por exemplo, você tem, por exemplo, tô pensando assim por alto, GTA, você tem a franquia, os jogos que são lançados, o tempo é muito mais rápido, entendeu? E todo mundo já tá consumindo aquilo.
É, mas né? Em compensação, os jogos de maior sucesso atualmente e ficam mais tempo no computador da galera aí, nos consoles, têm sido os jogos que têm um certo tempo de desenvolvimento acima da média, digamos assim, né?
Uhum.
Por exemplo, StarCraft 2, o GTA não, o GTA até que não levou tanto tempo assim, não sei. O GTA 5 acho que não levou tanto tempo pra sair.
StarCraft 2 deve ter levado, sei lá, anos já. Eu lembro que falavam-se StarCraft 5 anos antes de ser lançado, algo assim.
São empresas assim que produzem aquele negócio com praticamente com perfeição, né?
Mas também nem sempre a fórmula se repete. Duke Nukem Forever ficou aí 10 anos pra ser lançado e quando lançou foi um fiasco, né?
Foi um fiasco, né? Porque parece que tava na mão de vários programadores, equipes divididas, e assim, eu lembro de ter visto esse jogo, e assim, você observa assim, que existe uma equipe trabalhando na primeira fase do jogo, outra equipe trabalhando na segunda fase, sabe? São gráficos distintos, modos de jogos distintos, algo, eu acho que impraticável, sabe?
Jogo, por exemplo, se você pega os jogos antigos, você tinha uma equipe de poucas pessoas, assim, você tinha dois ou três, no máximo dois ou três programadores, você tinha um cara que fazia a música, você tinha o design gráfico, você tinha poucas pessoas. Hoje em dia você tem uma quantidade muito maior, né, você pode contratar muito mais fácil também do que na época. Na década de 80, pra você contratar um programador, devia ser muito difícil, né, porque você não tinha, computador era uma coisa rara, se ter na época, você não tinha internet, que a gente tem hoje, então assim, você não tem nada da facilidade que hoje uma empresa tem para contratar, você tem que lançar no jornal, esperar o cara realmente ver aquilo para se interessar. E assim, tem uma outra coisa também que eu acho legal desse negócio sobre desenvolvimento de jogos, que hoje em dia você tem também os jogos independentes, você tem às vezes duas ou três pessoas, ou uma pessoa só que desenvolve um jogo. E às vezes os jogos são muito bons, sabe? Eu joguei alguns recentemente e assim, eu achei sensacionais. Sabe? Jogos desenvolvidos por duas pessoas, às vezes é por um cara só, entendeu? Então assim, hoje em dia você tem uma coisa que é, grandes empresas estão competindo, né, com um cara só. Eu achei isso fantástico. Documentário muito legal que o Junix me passou. Tem até na Netflix. Junix, qual o nome?
Indie Games.
É o Indie Games. Muito
indie.
Bom, cara. Cara, recomendo todo mundo assistir esse jogo.
Esse documentário.
Esse documentário, porque eles passam assim com muita precisão a questão, tipo assim, a tensão do cara pra desenvolver um jogo, entendeu? O que que o cara passa quando o cara quer seguir uma carreira independente de desenvolvedor de jogos. Tem uns lances bem legais, assim, nos jogos. Você tem um cara lá muito bem sucedido e você tem... Eles mostram também um cara que apanhou pra caramba pra lançar um jogo.
Pô, que barato, cara. Nem sabia desse documentário.
Cara,
é muito bacana.
Tá no Netflix.
Verei.
Eu acho que, assim, na minha opinião, em 85 a gente já tinha muita coisa boa. A gente já tinha Zaxxon, Donkey Kong, Pac-Man, Miss Pac-Man. Vários jogos que havia lançado em 1942, em 84, e em 85, quando chegou o Ghosts 'n Goblins, assim, tudo que existia, na minha opinião, pelo que eu já li e tal, pelo que eu me lembro, o jogo, o Ghosts 'n Goblins, ele revolucionou os fliperamas da época. Pela jogabilidade, pela música, pelos personagens. Ele deu uma nova vida pro formato plataforma de jogos de fliperama. Eu acho que a Capcom, ela mandou muito bem quando lá o Tokuro Fujiwara lá, e ele criou o Ghosts'n Goblins, porque não existia nada parecido antes. A grande coqueluche da época era jogos de nave, entendeu? E Miss Pac-Man, e Moon Patrol, e Donkey Kong. E então, não havia nada semelhante. E na verdade, assim, do formato plataforma mesmo, eu não me lembro de outro jogo antes de 85 que tivesse uma jogabilidade, músicas e gráficos espetaculares igual tem em Ghosts'n Goblins, eu não me lembro.
Ghosts'n Goblins foi tão inovador porque ele já veio com uma história. Até então, assim, poucos jogos tinham uma história. Você acha que Ghosts'n Goblins foi revolucionário por isso?
Na verdade, não. Na verdade, cara, na minha época, eu joguei Ghosts'n Goblins no fliperama e o povo tava cagando pra história, entendeu? Eu achei bacana e tal a ideia da captura da princesa e tal. Era uma coisa meio Donkey Kong e tal, mas um lance mais realista, mais puxado pro realista. A movimentação do Arthur, as armas, os inimigos, eram tudo que eu nunca tinha visto, assim. Eu não havia visto um jogo com uma riqueza de detalhes igual o Ghosts'n Goblins, entendeu?
Cara, eu o Arthur jogado... era maldito, cara.
Eu devo ter jogado Ghosts'n Goblins em 87, mais ou menos. 87. Por aí.
Eu acho a história de Ghosts'n Goblins, assim, eu acho fraca. Porque é uma coisa muito padrão, assim, isso é uma parte até que eu gosto do jogo, porque você não gasta muito tempo pra começar a jogar, né? Você já vai diretamente pro jogo. Pro cara que gosta da história, não tem muito, faz muito sentido você só salva a princesa, entendeu? Você tem que salvar só a princesa, né? Eu não acho a história muito boa.
Como assim? Pô, mas é uma história tão, tão bonita de salvar a princesa, aquela coisa clássica, cara. Pô... Aquela coisa manjada, sabe? E depois, assim, tem que salvar a princesa, cara. A princesa, pô, o primeiro que começa o jogo com o cara lá, sabe, peladão. Peladão não, de cueca lá com a princesa, né? Pô, eu acho que esse conceito aí de salvar a princesa, eu acho bem marcante, assim, dessa época, sabe? Aquela coisa bem básica.
Prince of Persia, né?
Pô.
Super Mario.
É uma história que não faz muito sentido, né? Meio sem pé, sem cabeça, que... Foi o maior sucesso dos videogames de toda a história.
Pô, Mario é foda.
Sei lá, todos os jogos do Super Mario eu acho muito igual.
Não, peraí. Você nunca virou o Mario do Super Nintendo pra 90... nunca terminou de
Super Mario World?
É, pô.
Sim. Super Mario 1, 2 e o World. O 3 também.
Ah, tá.
Todos, até o Super... Cara, até o 64 eu zerei os principais Marios, assim.
Yoshi's Island.
Cara, esse eu não.
É um dos melhores Mario.
Esse é o Super Mario World 2, não é não?
Eu só zerei o Super Mario World para o Super Nintendo.
Que pra mim é o melhor, sinceramente. Eu joguei todos os três. Os três eu joguei.
Eu joguei também o do Nintendinho. Do Nintendinho é aquele que ele tinha um rabo de
É o 2.
De algum animal, não é isso?
É o Super Mario 2, é. É tipo um rabo de uma raposa.
Exatamente. O que o fazia voar, né?
Exatamente.
O que faz, cara, muito sentido, né?
Não, mas
exatamente, por isso que eu...
Mas olha só, essa ideia do Mario, eu achei foda, sabe? Eu acho muito maneiro. Esse negócio, por exemplo, você pegar o cogumelo, diminuir, você diminui, você aumenta, você cresce, né? Eu acho isso legal.
Hoje você tem animações, os cinematics, que são... evoluidíssimos, né? Antes dos jogos, contam uma história e tal. Em 8 bits não tinha como fazer algo desse
pô,
tipo.
Pô, o cara devia ter só, sei lá, 60k pra trabalhar, sabe? 1 mega no máximo pra colocar, olha, preciso colocar 1 mega no cartucho, não tem como enrolar muito não, sabe? Ou aquele monstrinho vai lá, desce e pega ela logo, não tem conversa.
Não só de espaço, como também de memória, né?
Processamento.
Ainda não era a época dos cutscenes, né?
Uma parada que, assim, que eu acho foda em Ghosts'n Goblins é que você já começa e você já começa a jogar realmente o jogo, entendeu? Porque você pegou no controle, cara, você espera uns 3 segundos, já tem zumbis aparecendo. Você não tem aquela coisa de tipo assim, não, deixa eu me preparar e tal, não. é direto, entendeu? Não tem uma coisa de preparação, não tem nada.
Isso é legal, cara, porque hoje em dia você tem todo um tutorial, cara, quando você vai jogar, ó, ande para frente e atire nos três primeiros negocinhos que aparecerem na sua frente. Naquela época tinha um bom e velho insert coin, colocou a ficha, um abraço, cara. Adivinhe qual o botão de pulo e de tiro e vai embora.
Eu duvido que alguém que passou da primeira fase sem morrer uma vida, cara. É impossível.
Eu queria ter a placa, pô, eu queria ter em casa. Pô.
Eu tinha de Final Fight.
Você teve uma máquina de Final Fight?
Não, eu tive algumas máquinas, né? E eu tinha Final Fight e Aliens. Aliens 3. Era muito bom. Porque o meu fliperama, ele era Jama, né? Ele usava Jama. E que eu tirei. Quando eu comprei, o cara me deu duas placas pra eu trocar de jogo e eu trocava pra jogar, enquanto o meu computador que eu montei pra ser um fliperama não tava pronto. Aí quando ficou pronto, eu liguei o Jama direto na minha plaquinha e rodava qualquer jogo, né? Mas fala aí, Rogério, do Tokuro.
Cara, quando você falou Tokuro, eu pensei que fosse o Toguro, mas enfim.
Não, Tokuro.
Cara, mas ele, cara, eu vou te falar que ele marcou a história da galera, criando os dois clássicos, né? Criando o Ghosts and Goblins e o Mega Man. Eu não sou um grande fã de Mega Man, não, cara. Meu irmão, que era o The Big Fan de Mega Man até hoje, sabe? A galera adora, idolatra, mas eu, sinceramente, sabe, com o passar dos anos, o jogo não... O desgraçado do Mega Man não atira pra cima, cara. Então, porra, isso é uma parada que me irrita profundamente, porra.
A gente pode dizer que esse cara é um antepassado. Na verdade, ele, graças a ele que surgiu o fenômeno Street Fighter, porque o cara criou Final Fight 2 e 3, né, cara? E o estilo de luta, o estilo de jogo de luta, um jogador contra o outro, foi inspirado no Final Fight, né?
Mas isso aí também já existe há muito tempo também, né? Você pegar até jogos do Atari, você tinha esses jogos um contra o outro de luta.
É, boxe.
É.
Boxe é foda.
Pô, tinha Punch-Out, pô.
Punch-Out, Punch-Out, tem razão. É. Tem razão. Aquele de Karate que agora me falhou a memória, o...
Karate Champ. Mas olha só, cara, o marco do Street Fighter, já é outra história, já é outro cast pra gente falar sobre. Pô, o marco dele foi a evolução de você passar de três botões, né, na hora de jogar, e um contra um, né? Mas assim, esse é o marco do Street Fighter 2, que o Street Fighter 1 nem teve destaque tanto assim, sabe? Porque era um jogo
exatamente
horrível. Era uma merda aquele jogo. Puta que pariu.
Cara, e o Tokuro, ele criou um jogo chamado Vulgus. Eu acho espetacular, joguei muito também isso na minha infância. Joguei muito Vulgus. Um jogo de nave difícil. Bem difícil de jogar.
Bom, leia assim, jogos de nave anos 80.
É.
Todos difíceis, puta que pariu.
Muito complicado pra você avançar.
Ele lembra, acho que o Chevios, né?
Lembra. Que, cara, e outra coisa, é a Capcom, né, cara? Mãe Capcom é complicado. Esses jogos, todos eles têm uma trilha sonora espetacular. Vulgus é sensacional.
Agora, é engraçado, assim, se você comparar o Mega Man com o Ghosts and Goblins, se você for olhar o personagem caminhando, lembra um pouco, entendeu? Só que eu acho que o Arthur, né, do Ghosts and Goblins, ele tem muito mais movimentos do que o Mega Man. O Mega Man, pra pular, é que negócio meio estático, sabe? Parece que ele tem uma, faz o recorte de uma imagem e é sempre o mesmo pulo. E a jogabilidade são bem parecidas, só que eu acho melhor o Ghosts and Goblins do que o Mega Man, a jogabilidade, a física e tudo mais. E eu acho que o Ghosts and Goblins é muito mais difícil do que o Mega Man. Mega Man eu acho muito fácil jogar.
Cara, muito fácil é uma palavra muito forte. Porque eu vou te falar, cara, quando eu joguei...
Não é tão difícil quanto.
É, mas eu acho assim, jogabilidade é muito complexo, cara, a gente falar disso, sabe? Porque eu já enxergo de outra forma. Talvez você até, de repente, veja dessa forma também, sabe por quê? Porque, por exemplo, Mega Man, eu acho que ele já seria uma evolução de jogabilidade, sabe? Ghost and Goblins, por exemplo, o primeiro, de 85, porra, ele tem muita limitação, assim, se você for comparar com o futuro. Porque, pô, você não consegue dar um kick duplo, um pulo duplo, sabe? Você não consegue fazer isso. Mas ele já evolui no sentido de você dar um tiro pra trás, sabe? Por exemplo.
Você já consegue dar um salto duplo, trás, né? Um salto duplo.
É, isso aí, ele dá um
que tem no Ghouls and Ghosts, né?
É isso em função da tecnologia também, né, gente? Instrução de CPU era um negócio limitado. Não tinha como você conseguir fazer o que a gente faz hoje, né?
Eu não pensei por esse lado, não.
É, eu concordo com o Carbola. Às vezes, por exemplo, atirar pra cima, talvez nem tanto, sabe? Mas o pulo duplo, sim.
O pulo duplo, cara, atirar pra cima enquanto você tá pulando, pular pra frente e jogar o corpo pra trás, do personagem pra trás, é complicado, né?
Não, mas isso ele já faz. Isso o Ghost Goblin já faz. E você salta, pode virar pra trás e atirar no cara. Ou você pode virar pro... Entendeu? Isso ele já faz.
É, mas assim, o Ghost Goblin tem uma parada que eu...
Até porque se não fizesse, não tinha como passar, né?
É. Mas assim, eu gosto de Ghost Goblin porque ele tem um lance de... Eu acho ele muito realista na questão do personagem em si. Uma coisa que eu gosto de Ghost Goblins é o seguinte, você não fica com o botão apertado e ele vai atirando sempre, entendeu? Infinitamente. Tem uma hora que para. Eu não sei se também é uma limitação de hardware, mas ele para o tiro e depois ele começa.
Ele para.
É, exatamente. Eu acho isso muito legal, sabe? Não é só você ficar apertando, você tem que saber jogar, você tem que apertar na hora exata. Por isso que eu acho a jogabilidade de Ghost Goblins muito foda. Exatamente por isso. Porque você não precisa ficar... Você não fica parado e pula, entendeu? Imediatamente. Você não faz isso pessoalmente.
Sim.
Isso é o que eu acho legal. Uma coisa que eu achei, por exemplo... Se você pegar o Mega Man e o Arthur do Ghost Goblins... A forma deles andar são bem parecidas. Eu não sei se isso é uma característica dos desenvolvedores, entendeu? Ah, não. Eu quero que os... Tipo assim, ah não, esse aqui é minha característica. Todo cara, todos os personagens que eu criar, eles vão ter essa característica de andar.
Talvez cara, seja, até porque é o mesmo designer.
É, exato, entendeu?
Mas mesmo assim, cara, odeio não poder atirar pra cima na Ghost and Goblins. Puta que pariu. Porra daqueles urubu lá na árvore lá, cara, querendo me matar, eu não consigo atirar pra cima.
Você tá fazendo confusão.
Como
urubu
assim?
Urubu na árvore é Ghouls and Ghosts.
Oh. Não, tinha urubus ali voando.
Não, ah, não, o que você tem é um corvo. Ghost Goblins você tem um corvo.
Tem pássaros, né, cara? Vamos falar assim, pássaros? Então.
Porque os urubus são do outro jogo.
Cara, coisa bicho que... com pena que voam pra mim é tudo pássaro, então. Porra.
Aí, o maneiro de você ver o começo da história é que a princesa meio que parece que tá pagando um boquete pro Arthur, né?
É, tá sentado na graminha, né?
É, e o cara tá lá sentado e ela meio curvada assim entre as pernas dele, sabe?
É, tá uma posição meio estranha mesmo.
É, o cara só de cueca ali e tal.
Detalhe que o Red Hammer é o maior empata foda de todos os tempos, né?
Exato. Na verdade, quem pega ela não é ele, é o Satan, né? É o Satã, é o Satanás.
Exu.
Exu sem luz.
Exu Petinha.
Exu Petinha. É o capacho do Astaroth, né?
Cara, é o Red Hammer, pô.
Não, o Red Hammer é outro cara. O Red Hammer, ele... Olha só. O chefe Mor é o Astaroth, sei lá como se pronuncia.
Kasparov.
Ele é o cara... Ele é o diabo, é o gato diabo. Gato, parece um gato essa porra. Um gato do mal que tem uma boca na barriga. Ele é o chefe do Satã, né? Que manda roubar a princesa, entendeu? Então, na verdade, quem rouba a princesa é o Satã. E o Red Hammer, ele é o cara que você tem na primeira fase.
Exatamente.
Depois que você passa lá do
zumbis.
Fase.
Quando você passa do zumbi, sobe a escadinha, mata a plantinha verde lá, você chega no Red Hammer, que é ele que é parecido com o Satã, mas não é o Satã, entendeu?
É o Red Hammer.
O Red Hammer, que fica dando uns saltos malucos lá e fica jogando uma parece uma estrelinha, mas na verdade é uma bola de ferro, né? Uma bola de ferro com pontas.
Cara,
esse é o Red Hammer.
Recentemente eu lembro dele jogando SNK vs Capcom Chaos, e ele é um puta de um chefe apelão do caralho. Puta que pariu.
Ele é chefe no SNK vs Capcom, exatamente.
Porra, é isso aí. Porra, bicho apelão do cacete, puta que pariu. Odeio ele, cara, odeio ele. De muitas fichas.
O que eu acho foda em Ghost Goblins, assim, na primeira fase, é o seguinte, assim, o que eu acho foda pela questão da física do jogo é que o zumbi, cara, eles não correm. O Arthur, a velocidade dele é maior do que a dos zumbis. Você tem alguns adversários em que ele corre até mais rápido do que o Arthur, principalmente se o inimigo estiver voando. Mas os zumbis não. O cara respeita muito isso, sabe? Eu achei isso foda.
Mas o zumbi vai em direção a ele.
Não, sempre vai em direção a ele.
O zumbi, vamos supor, o zumbi ele nasce olhando pra esquerda. Se você passar pelo zumbi antes dele terminar de nascer, quando ele termina de nascer, ele vira pra direita.
Sim.
Entendeu?
Mas,
ele não muda a velocidade, mas ele vai pra cima do personagem.
É, mas aí é o padrão de um zumbi, né? Ele tá sempre atrás do cara que
exatamente.
Tá vivo.
Exatamente.
Isso eu achei muito legal. Assim, o cara respeita muito essa coisa. Assim, a física do jogo eu acho fantástica.
O Ghost and Goblins, cara, vendeu 1 milhão e 600 mil unidades, cara. Assim, envolvendo cartucho de Super Nintendo, placas de Perama, e ele tem a posição de 31º no ranking da Capcom até hoje, né? E a franquia, toda a franquia, né? São 15 títulos. Vendeu num total de 4 milhões e 300 mil unidades. Tá em nono lugar até hoje.
Cartucho pra caralho.
É, a gente tem Resident Evil, Mega Man, Street Fighter, as séries da Disney, né? O Devil May Cry, Onimusha.
O Devil May Cry é um jogo muito gay, cara.
Eu também não curto, não. Monster Hunter, Dino Crisis, eu não sei se pronuncia Dino Crisis ou Dino Crisis. E depois vem o Ghost and Goblins. Ele tá em nono lugar como série, né? Como franquia. Vendeu 4 milhões e 300 mil unidades. Entendeu? Ele vendeu mais que Assassin's Creed, cara.
Ah, comemos, Assassin's Creed é um jogo chato pra caralho.
Só pra... Pô, mas Assassin's Creed tem quantos? Tem 15 títulos também até hoje, já vai lançar outro agora.
15?
Tem 15 títulos.
Sério mesmo?
Mas já vai lançar o 16º agora, vai sair agora o Assassin's Creed novo, ou já saiu, se eu não me engano.
Não, ainda tem apenas alguns vídeos da E3, se eu não me engano. Mas não tem... A previsão de lançamento... É no final do ano, pros feriados de final do ano, né? Pra holidays.
É o que? O Assassin's Creed 4, né? Que eles chamam de 4, não é isso? Ou eu tô falando besteira?
Não, você tá falando besteira. Deixa eu ver aqui.
Cara,
tem um nome.
Assassin's Creed eu acho que são só 4 versões só.
É, o último foi o Black Flag. O nome é Assassin's Creed Comet, que será a próxima versão da franquia.
Mas também Assassin's Creed, ele é praticamente um jogo novo, né, cara? O primeiro foi lançado em 2007.
Então, exatamente, já tem 15 títulos até hoje e vendeu 3 milhões de unidades. O Ghost and Goblins também tem 15 títulos e vendeu 4 milhões e 300 mil unidades, né?
O mais impressionante nisso é que Mega Man tem 120 títulos, cara.
Isso, tem bastante coisa. Saiu há pouco tempo um jogo novo do Mega Man, levando em consideração, sabe, a jogabilidade... Os beats a serem usados, sabe? Bem na pegada NES, sabe? Se eu não me engano, foi pra galera que tem PS3, Xbox 360, aquela galera que pode comprar DLC, enfim. Saiu pra essa galera pra comprar e vendeu pra cacete, cara.
Mega Man.
Mega Man.
Teve uma parada muito foda que...
Mega Man dá um cash, Mega Man dá um cash bom, né?
Cara, não dá pra mim não, porque ele não atira pra cima, cara.
Porra, mas aí que é maneiro. Aí que é maneiro, polêmico, cash polêmico.
Eu odeio ele, cara. Eu odeio ele, não atira pra cima, não admito, cara. Não admito. Não admito, porra. Não admito. Limitações de hardware não faria com que pessoas não atirassem pra cima, sabe, pra sobreviver.
Porra. Cara, eu voto no cash pro Mega Man, viu?
O Mega Man é foda pra caralho.
Exatamente.
Tô voto assim, vencido.
Eu não, Eu não sou muito fã do Mega Man, não, sabe? Assim, eu joguei o primeiro, achei muito foda. Mas o resto, eu acho que ninguém perdeu a mão, sabe? Ficou muito infantil. Isso eu não gostei.
É um robozinho que atira em outros robozinhos, sabe? Como assim, não é infantil?
Não,
é infantil.
Ele não é um robô. Ele é um android.
Ah, android, robô...
Não.
sei, cara. Não sei. Ele podia ser o Exterminador do Futuro.
Pode ser. Desse negócio das franquias, né? Da franquia Ghost and Goblins. É porque se você pegar o primeiro e jogar os outros... São todos muito parecidos. Você só tem pequenas melhorias, né? As fases mudam, mas o personagem em si, a jogabilidade não muda nada. O Arthur, ele anda sempre da mesma forma, até pro Ultimate Ghost and Goblins é da mesma forma, entendeu? Ele anda exatamente igual ao primeiro. Você só tem melhorias, né, de gráficos e tal, mas o conceito mesmo não mudou. Isso eu acho sensacional.
O conceito não mudou. E nem a cueca mudou, né? Porque ele não trocou de cueca ao longo de 20 anos. Puta que pariu.
Mentira, vai fazer isso. 30, né, agora.
É, caraca.
Vai fazer 30 anos ano que vem.
Imagina o cheiro suado de cueca de quem tava sobreviver a zumbis e monstros, né?
Esse conceito que o cara criou, eu acho foda. Porque você não precisa olhar pro canto da tela pra saber se você tá na merda ou não durante o jogo. Você tá olhando pro personagem. Então você vê o cara, porra, eu tô de cueca, então fudeu, cara. Se eu levar um tiro, morri. Entendeu? Quando você tá de armadura, não, você se sente um pouco mais tranquilo. Então, esse conceito do jogo, eu acho isso sensacional. É, você não precisa.
Quando você perde a armadura, a adrenalina sobe, né?
Exatamente, mas o
porque você sabe que qualquer esbarrão ali.
Você morreu. Você não precisa ficar olhando pro canto da tela, pra cima ou pra baixo, você não precisa olhar pra lugar nenhum, é só olhar pro boneco.
Era seus centavos indo embora sendo atingido, né, cara? Você
agora, diferenças entre Ghost and Goblins e Ghouls and Ghosts, que, por exemplo, a armadura, você só tem uma armadura e você perde e ela cai do nada, né?
Exatamente.
Eu não conheço se tem algum macete, nunca li sobre. Ela cai do nada, você pega e volta com ela, ou você termina a fase e a armadura volta automaticamente. Agora, no Ghouls and Ghosts tem várias partes da fase que você consegue recuperar a armadura, entendeu? Inclusive você consegue colocar uma armadura incrementada, uma armadura melhor, entendeu?
Sim.
Armadura de ouro.
Tem uma vermelha, tem mais legais. No Ghosts and Goblins Ultimate, nem tanto, assim, você tem o life lá embaixo, mas você sabe que quando você tá só de cueca, porque você tá na merda.
Com certeza.
E o que eu acho legal é porque outros jogos, não vou dizer que copiaram, mas seguiram um pouco essa tendência. Super Mario, acho que é o mais conhecido. Aquela coisa dele pegar o... Quando ele tá pequenininho, ele pega o cogumelo, tá maior, aí tem a capa, então você sabe que você tem mais duas vidas, entendeu?
O jogo deu tão certo, que atrás dele vieram vários jogos que fizeram sucesso. Não necessariamente pro fliperama, que eu me lembre, só o Ghouls and Ghosts, mas pros videogames, cara, veio uma série de jogos assim, espetaculares, baseado na mitologia Ghost and Goblins, né? Por exemplo...
Você quer falar mitologia grega?
Não, mitologia Ghost and Goblins. Por exemplo, Gargoyle Quest, que é como se fosse um RPGzinho pra NES, né? E Game Boy. Na verdade, o Gargoyle Quest, ele foi lançado só pra Game Boy. O Gargoyle Quest 2 é que foi lançado pro NES, né? O melhor jogo da franquia, tirando o original, o Ghosts'n Goblins, é o Demon's Crash, cara. Espetacular. Que você joga com o Red Armor. Desculpa, falei errado. É Red...
Red Hammer!
Red Hammer, exatamente. Exatamente. Você joga com o Red Hammer. É espetacular esse jogo. Inclusive eu tenho ele em cartucho aqui, jogo muito aqui em casa. Não, e fora que você joga com anti-herói, né? Você não joga com um mocinho, você é um diabo no jogo.
Exato.
Pô, entendeu?
Pô, que foda, cara.
Ah. Tu não conhecia não, Rogério?
Não.
Demon's Crash? Putz, é espetacular.
Mas Demon's Crash não é tão conhecido não, cara.
Pô, mas pra quem jogou Super Nintendo?
Não é não, cara.
Não é muito conhecido? Poxa, eu lembro.
Pô, mas você é...
Eu lembro, joguei e jogo, né?
Thank you.
achou o jogo aí, Demon's Crash?
Eu já vi que jogo é. Cara, eu acho que eu já joguei ele. Eu que não lembrava do contexto da coisa.
Mas eu acho que não é um jogo conhecido não, Snix.
Cara, eu acho que eu joguei a Super Nintendo.
Irá pra Super Nintendo, porra?
É coincidência.
É, por isso que tu jogou ele em Super Nintendo.
Incrível, cara.
É, se tu tivesse jogado ele em Mega Drive, ia ser foda.
Joguei Sonic no Mega Drive. Sonic no Super Nintendo, então, porra.
Pirate Version.
É, tinha uma versão pirata de Sonic rodando no Super Nintendo, cara.
Isso foi uma maracutaia que os caras, fizeram aí pra rodar o Sonic no Super Nintendo. Rolou sim, rolou esse cartucho aí.
Rolou.
Hoje você compra o Wii e você tem. Tem um monte de Sonic lá.
Hoje em dia você tem uma revista da Nintendo World, cara, que foi uma capa histórica do Sonic e o Mario apertando as mãos, assim, sabe?
Uma parada que eu acho foda no Ghosts 'n Goblins, a questão das armas. Porque geralmente em jogos tradicionais, você começa com uma arma fraca, você vai até o final com uma arma forte, né? No Ghosts 'n Goblins isso é tudo bagunçado. Você começa com uma lança e depois você já tá com... Você pode pegar uma bola de fogo, né? Você pode pegar a faca. Isso é bagunçado. E eu acho isso legal, porque dependendo do jogador, tem cara que gosta de jogar com a bola de fogo, tem uns que gostam de jogar com a lança, outros gostam de jogar com a faca. Eu prefiro a faca. Depende muito do jogador. E eu acho que essa liberdade que ele dá é muito legal.
A minha teoria é, vá com a faca até o final.
É, a minha faca também.
A faca, meu irmão. Só que tem gente que joga qualquer coisa, foi o que você falou. Pô, eu já vi no YouTube o cara indo até o final com a tocha. Entendeu? Com a tocha de fogo, mas...
Ô, Junix.
Eu.
E assim, você já terminou quantas vezes na sua vida? Você tem ideia de mais ou menos quanto você já te virou esse jogo até o final?
Se eu colocar 3 vezes é muito.
Cara, eu vou te falar... Vou te
Ghosts 'n Goblins original... Época... Ghosts 'n Goblins original do fliperama. Não tô falando de NES ou outra plataforma, não. Eu tô falando do fliperama. Eu já virei umas 3 vezes, mas no fliperama... Só no meu fliperama, entendeu? É, no fliperama de rua eu nunca zerei. Eu nunca zerei. Mas no meu fliperama eu já zerei e zerei no computador, né? Emulado. Mas na rua nunca zerei.
Pô, na rua, cara, acho que era impossível, né, cara? Na rua...
Difícil, muito difícil.
Eu acho que eu nunca passei da segunda fase, cara. Sabe, eu lembro que eu amadureci, sei lá, joguei com 12 anos. Mas, pô, mesmo assim, cara, não rolava. Não rolava. Difícil pra cacete. Quem
Porque você tem,
no futuro...
tem alguns fatores aí, no caso, né? Você tem alguns fatores aí que, por exemplo, você tem adrenalina do jogo porque você já sabe que o jogo é difícil. Você já começa... Tô simulando aqui uma situação psicológica na hora que você vai jogar isso num fliperama de rua. Primeiro ponto, o jogo você sabe que não é fácil. Segundo ponto, você sabe que você tá gastando dinheiro, né? Pra você tentar virar, você vai ter que tirar dinheiro do teu bolso e pagar pra isso.
Né? Ah, cara, a gente era moleque, né, cara? A gente pedia pro
nosso pai. Não, exatamente. Exatamente. É, mas mesmo assim, quando você tá num fliperama, você tem outras alternativas. E o dinheiro que você tem, você quer esticar, sacou? Por exemplo, se eu consigo chegar no final do Miss Pac-Man e eu tenho, sei lá, 5 fichas... Eu vou deixar 2 fichas pro Miss Pac-Man, ou uma, e vou usar o restante das fichas num jogo mais difícil pra eu tentar chegar no final, sacou?
O maior fator pra mim, cara, era a quantidade de pessoas olhando você jogar. E comentando
isso. Isso é um outro fator
geralmente,
que prejudica.
E geralmente era, por morro tá andando bem pra caralho. Aí quando você passava determinada fase, isso não só com Ghosts 'n Goblins, né? Assim, com todos os jogos, você tava jogando... Vi uma porrada de gente olhar. Primeiro que quando você começava a jogar, se você era novato ali na área, o pessoal nem te dava muita bola, né? Ou se você fosse ruim, o pessoal nem olhava pro teu jogo. Mas, cara, eu lembro que se você passasse da metade ali do zumbi, sem morrer nenhuma vida, chegasse até a primeira fase sem morrer nenhuma vida, cara, vinha até o dono do estabelecimento ver você jogar.
Você chamava atenção na hora.
Exatamente, eu lembro que isso aconteceu 2 vezes, cara, lá em João Pessoa. Vê uma porrada a gente olhar o cara jogar.
Meu irmão era viciado também, cara. Alguns jogos lá, caraca. O cara achava que ele trapaceava e desligava a máquina, cara. Não lembro que jogo era, vou até perguntar pra ele depois.
Isso acontecia direto. Direto, isso acontecia direto. Qualquer outro jogo que o cara. Principalmente os jogos novos. Máquina nova que chegou, o cara começava a demorar muito tempo. O cara chegava lá e pluf, desligava a máquina. Isso é clássico.
Pô, era foda. Já era o início dela, era cheater, né?
O que eu acho engraçado desses assim, ambientes, né? Porque lá em João Pessoa, onde eu jogava, era só tinha. Eu tinha que ir pra um outro bairro, né? Eu ia a pé pra um outro bairro, pro Bessa, pra jogar. E lá eu morava em Manaíra. Eu lembro que eu ia a pé, aí tinha uma locadora lá que tinha as máquinas lá. Cara, era uma. Eu lembro que tinha uns malucos. Cara, independente da hora que você fosse, você ia de manhã, tarde ou noite, o cara tava lá. Com a mesma roupa, assim, praticamente o cara não ia pra casa. E o maluco só jogando. Jogava pra cacete esses caras.
Eu era assim, cara. Eu ficava no flip dia inteiro.
Eu já tomei algumas surras da minha mãe. Algumas vezes já. Ela já foi me buscar no fliperama. Porque eu não tinha almoçado, não tinha tomado banho, não tinha feito nada.
É, cara, eu ia comprar pão, assim. Passava 2 horas pra comprar um pão. Assim.
Exatamente.
É, mano. O mastery de jogar flipper naquela época tinha essa. Punk, né?
Eu já perdi muito dinheiro no flipper.
Cara,
eu era muito zero à esquerda no flipper.
Cara, eu acho que era muito ruim, porque eu ficava nervoso do pessoal olhando. Então aquele me deixava nervoso, todo mundo te olhando, sabe? Aí do nada sempre tinha um filho da puta que você tava jogando, né? Um jogo só pra um, aí o cara ficava exatamente do teu lado segurando o manete pra dois. E tu achava, cara, o que esse cara tá fazendo aqui do meu lado? E essa porra me incomodava muito.
É, mano.
Uma coisa que, assim, que eu gostei muito de Ghosts'n Goblins é o cenário. Eu acho o cenário muito maneiro, né? Ele vem por aquele lado do terror,
da fantasia, né?
É, da fantasia. Ele faz uma mistura muito louca, assim. Porque você tem zumbis, você tem corvos, né? Você tem demônios, você tem a época medieval. Então ele mistura, ele faz uma mistura ali dentro.
Pra mim, o cenário mais bonito é o Castelo de Gelo.
Sim.
Eu acho muito bonito. A floresta também, ela é muito bonita, né?
É.
A primeira fase pra mim é linda, cara. Porra.
Mas o que eu acho maneiro é que, assim, se você for reparar as árvores, o cenário, ele pouco se repete. Tem aquele quadrado, né? Aquele retangular com as imagens das árvores e tal. Mas não é um negócio repetitivo que você percebe de imediato. Você demora um pouco a perceber, opa, o cara repetiu aqui, tem um espaçamento aqui, e lá na frente você encontra esse mesmo espaçamento, entendeu?
É muito difícil.
Você não tem. É, eu acho isso legal. Porque, volto a frisar, a parada mais maneira que eu acho de Ghosts'n Goblins é que o foco é no personagem principal. Né? Você não tem que ficar olhando pra tela pra nada, você tem que olhar pro personagem e pros inimigos.
Mas você já reparou uma coisa no cenário? Quando você chega na fase do vilarejo, não sei se vocês lembram aí. Logo depois do Castelo de Gelo, na verdade, a continuação do Castelo de Gelo. Tem uma fase que é o vilarejo. Tem um pedaço que é o vilarejo. E é engraçado, é curioso, que quando você tá subindo as escadas, tem umas paredes que te impedem de atravessar. Então você tem que fazer uma sequência de escadas para você atravessar esse. É como se fosse um prédio com várias janelas e tal. Então para você passar desse prédio, você tem que fazer um circuito de escadas. Porque tem paredes de tijolos atrapalhando a passagem do Arthur pelo prédio. E nessa fase, você tem os goblins, né, jogando aqueles martelos lá, de aquelas bolas de ferro. O engraçado nessa fase é que os goblins, eles atravessam a parede de tijolo, entendeu? E você não.
Mas tipo, é igual da primeira fase, dos zumbis também.
Exatamente.
Eu não acho engraçado não, que eu me fudi pra cacete.
O zumbi, ele atravessa a sepultura, né?
Exato.
E você não consegue atravessar, então eles têm um poder sobrenatural que é sobrenatural demais, entendeu?
Pixelado, malditos. Eu odeio essa fase.
Qual? Do prédio?
Eles atravessam tudo, cara.
É, os goblins atravessam as paredes, entendeu? Então é meio complicado. O final da fase 3 do Ghosts'n Goblins, a primeira curiosidade é que você tá passando por cima de uma ponte que embaixo... É como se fosse um inferno, tá pegando fogo, entendeu? E a ponte é de madeira, mas tudo bem, esse detalhe esse detalhe a gente não...
É, que a madeira é...
Cara, e quando você passa da ponte, que você salta lá as labaredas e tal, você enfrenta um dragão chinês, alguma coisa parecida com aquela mitologia chinesa de dragão e tal, cara, é um negócio que não faz nenhum sentido com nada.
Dragão chinês você... é picolé, cara. Porra.
É, exatamente. Você tá matando goblins, você tá matando demônios e outras aberrações, e de repente aparece um dragão chinês,
é,
cara.
É, o dragão da história é sem fim, cara. Não. Pô, que pariu.
É, exatamente.
E o mais engraçado é que quando você vai dando tiro nele, ele vai perdendo o rabo.
Ele vai perdendo o rabo até ficar só a cabeça.
Tem no chefões, que é o Unicorn Demon.
É, cara, o primeiro chefão.
É, o primeiro, que o cara aparece só de tanguinha.
É o primeiro chefão.
Esse personagem é muito engraçado, cara. Eu
é um diabo com
engraçado.
Chifre só, né, Bran? É um diabo com chifre só.
Cara, ele tá mais tipo um orc, sabe? Ele me lembra um orc.
Sim.
Cara, respeite o cara, porque se você visse um gigante com chifre só de cueca, feio pra caralho, você teria medo. Porra.
Com certeza.
É igual aquele cara à espera de um milagre, né? De cueca, né? Se encontrar aquele
Exatamente.
Monte de cueca, tu tem que ter respeito pelo cara.
E lembra que ele pode te esmagar com a mão só, sabe? Porra.
Eu também. Tem uma outra também, cara, assim, falando sobre os chefões, né? Quando aparece o Goblin, que o cara tem uma tatuagem que parece um coração no braço.
É tosco, né, cara? Na verdade, ele não é um chefão, né?
É, não é um chefão,
O Goblin
mas...
não é um chefão, mas ele é um monstro com uma tatuagem de um coração no braço. É bem tosco.
Pô, mas olha só, cara, pô. Não é porque ele seja mal, um monstro, que ele não...
Tem sentimentos.
Não tem coração, cara, pô. Que não tenha sentimentos. Eu não concordo com esse preconceito com o rapaz, cara. O cara quer matar, quer te fuder mesmo.
Algo que me chama muita atenção é um bug que existe em que quando você tá só de cueca, quer dizer, quando você fica só de cueca, você tem aquele tempo de invencibilidade, né? O personagem some da tela.
Exatamente. Quando você recebe o primeiro hit...
Isso.
E perde a armadura, aí na verdade você fica invisível e você só consegue enxergar a sua arma, né?
Exatamente. Mas isso não é todas as fases, não, todas as partes da fase. É só em alguns lugares.
Parece ser um bug isso.
Pelo menos eu só peguei isso nos finais, assim, nos chefões finais.
Não, no meio do jogo aparece também.
Eu não reparei no meio do jogo, não.
Sim, no meio do jogo também aparece. Quando você recebe um hit, você perde a armadura, você fica invisível, né?
Uhum.
Que eu creio que não era a intenção dos programadores na hora que eles fizeram essa parte, né? Não sei.
Também acho que não. Eu acho que é um bug mesmo, sabe?
Cara, eles não tinham aquela disposição que a gente tem hoje em dia de ter tempo pra debugar, né? Os caras tinham que entregar o projeto e acabou, né?
Cara, eu acho o jogo muito perfeitinho, sabe? Assim, por exemplo,
a mistura... Que eles usam.
Pô, eu discordo. Eu discuti que naquela época o que você tinha pra botar um jogo no mercado era muito menor do que hoje. Hoje a pressão é muito maior. É muito maior porque você tem uma pressão financeira muito maior. O investimento de um jogo, como a gente falou no começo, é da ordem de 100 milhões, 200 milhões. E você não pode atrasar cronograma num jogo, num investimento tão alto, porque você tá perdendo dinheiro. Acho que a pressão hoje pra você colocar um jogo no mercado, ela é muito maior. Tanto é que o Battlefield 4, que é um jogo que teoricamente já foi terminado, é um jogo cheio de problemas, porque existe uma pressão da EA em cima da DICE pra fazer o jogo do jeito que ele tá aí, colocar o jogo do jeito que ele tá aí, porque ela vende antecipadamente o jogo.
E você tem, hoje, você tem site de especializados, você tem uma questão muito envolvida nisso, né?
Existe uma Exato. Indústria. Não existia uma indústria do videogame em 1985, quando Ghosts and Goblins foi lançado. Hoje existe uma indústria do videogame que fatura bilhões por ano.
Naquela época, cara, quando eu falo assim de disponibilidade, assim, eles não tinham, eu acho que o foco maior mesmo, é que eles não tinham a percepção... de que eles tinham que pegar aquele jogo e disponibilizar pra galera testar, pra galera focar.
Mas você não tinha nem como fazer isso, né? Como é que você faria? Hoje é muito... Por exemplo, hoje você pega um jogo alpha, coloca ele na Steam, dá um pré-acesso, a galera baixa, testa, dar dica do que tem que fazer, do que não tem que fazer. Era muito difícil fazer isso em 1985.
Então, né?
Você tinha que juntar uma galera numa garagem, sei lá, pegar uns 5 consoles e colocar lá. Era muito difícil, muito mais difícil.
Tem um documentário muito legal, cara, que se não me engano é do Mortal Kombat 3, com aquele, com o John Tobias, não sei o que, lá, aquela equipe, eles mostrando como é que eles pegaram os protótipos do Mortal Kombat 3 e disponibilizaram pra galera ir testando e jogando. Aí por isso que tem aquelas versões que você vê muito por aí, versão 1.5A, que foi agora adaptado o Fatality, não sei o que, que agora jorra o sangue na terceira linha do chão, não sei de onde. Tem esses detalhes assim que eles tinham essa facilidade para testar. Naquela época realmente não tinha essa facilidade toda, né? Mas eu acho assim que duas pessoas programando, duas pessoas tomando aquela carga toda em cima dela, assim, para trabalhar, para entregar um projeto, eu acho que era bem mais punk do que hoje em dia, né? Hoje em dia você tem toda uma equipe, né?
Mas eu acho assim, que o tempo era muito maior, o time to market era muito maior.
E tem também o seguinte, o cara que era desenvolvedor disso, o cara desenvolvia diretamente pra máquina, entendeu? Eu acho que era uma questão também muito mais prazerosa na época do que é hoje. O cara, quando começou a desenvolver pra jogo, o cara gostava realmente de desenvolver, sabe? Ele escolheu realmente essa profissão. Não foi uma parada de dizer, ah, não, eu gosto de jogar. O cara que desenvolveu Ghosts 'n Goblins, o cara não jogou quando era criança, penso eu. Ele não era aquele cara tipo igual a gente que cresceu jogando videogame e depois, ah, não, vou trabalhar com TI porque um dia eu quero ser programador, tipo a história do Junix, né? Que eu quero desenvolver jogo. Não é isso. Ele fez ciência da computação, ele trabalhou, assim, ele seguiu a carreira pra isso. Eu acho que esses caras atualmente, não dizendo que o cara não faz isso porque ele gosta, ele até gosta de desenvolver jogo, mas é um mercado muito mais competitivo, na época não. O cara tava ali, o cara gostava realmente do que tava fazendo. Era uma questão de prazer, sabe?
Eu acho que o que você tá falando, o que tá acontecendo é exatamente o contrário do que você disse. Porque na época, o cara quando criou Ghosts 'n Goblins, o Tokuro, ele nunca tinha jogado fliperama na infância, entendeu? Não existia fliperama na infância dele. E hoje é exatamente o contrário. Hoje o cara vai pra indústria de videogame porque ele jogou a vida dele toda, entendeu? E ele quer trabalhar nisso, sacou? Eu vou te dar um exemplo prático. Existe uma indústria na Espanha de retro gamer que os caras estão desenvolvendo coisas espetaculares, sacou? Assim, sem nenhum investimento, os caras estão trabalhando com computador pessoal, sacou? E estão desenvolvendo coisas fantásticas, assim. Tudo pela paixão do que eles viveram, entendeu? Eu acho que é exatamente o contrário do que você... O que tá acontecendo hoje é exatamente o contrário do que você falou. O povo que trabalha na DICE, que trabalha em produtoras de jogos, eles estão trabalhando nisso porque eles amam jogar videogame, entendeu? Sei lá, essa é a minha opinião.
Uhum. Não, concordo. Eu falei uma merda.
Só fala merda, cara.
Normal.
Não sei se o Carvalho concorda comigo.
Concordo sim. Naquela época você não sabia nem qual seria o resultado final de um jogo.
Cara, naquela época, quais eram as referências, né, cara? Os caras não tinham referências, eles que estavam construindo a história de tudo.
Antigamente, você não tinha a pressão, que até o Carvalho comentou, você não tinha a pressão que existe hoje. Antigamente você não sabia, você não tinha a expectativa de um jogo que ia ser lançado, entendeu? Você só criava aquela expectativa, era quando a máquina tava ali. Aí você falava, que jogo é esse? Aí você começava a jogar, porra, isso aqui é foda, não sei o quê. Hoje em dia não, antes do jogo lançar, você já tem, você já baixa o demo, você já baixa as paradas, você já sabe o que vai ser lançado, entendeu? E eu acho que isso pro programador, pro cara que vai entregar o jogo no final, isso é foda. Porque o cara começa a criar aquela expectativa do tipo assim, não, eu não posso fazer uma parada ruim. Só que meu tempo tá curto. Eu acho que rola uma parada bem nesse nível.
É exatamente como o Carvalho falou, a pressão é muito grande, entendeu? É muito dinheiro envolvido. Impossível você imaginar que em 1985 o cara tinha um budget de 100 milhões de dólares. Isso é irreal. Então hoje a pressão é enorme. Tipo, você pega um GTA V... que os caras não conseguiam jogar, né? Mesmo depois de lançado, começou a dar um monte de problema. E você imagina, eu imagino que algumas cabeças rodaram na... Como é que chama? Na Rockstar
Games.
Eu não sei, eu posso estar falando uma grande besteira, mas eu imagino que cabeças rodaram ali.
Sim.
Porra, se gastar milhões no jogo e não conseguir jogar, eu ia ficar muito... Tu mandar embora também.
Porra, teve vários problemas, não teve, Carvalho? Com o GTA V, com o lançamento?
Cara, não.
GTA V? Teve gente que perdeu o save, teve gente que travava no meio do jogo. Eu ouvi várias histórias que eu li muito sobre o lançamento do GTA.
Eu não... Peço a você que eu não fiquei sabendo desses problemas, não.
Teve gente que perdeu o save, cara, de não sei quantas horas de GTA V, entendeu? Perdeu o save, cara, e o cara não conseguia jogar.
O que teve, o gente, que eu sei de GTA V?
No PC, PlayStation, isso?
É, não,
cara,
no PlayStation
só,
3.
No PC pra PC acho que
nem lançou ainda. Pra PC nem lançou ainda. Teve muita gente reclamando. Se você procurar na internet, você vai ver. Muita gente reclamando. Tipo assim, deu vários problemas. Eu não sei se foi problema de PSN. Eu não sei se foi problema do desenvolvimento. Não, eu acho que houve problema de ambos. Tanto de PSN quanto de desenvolvimento mesmo. E eu acredito que uma situação dessa, cabeças rolam, cara. Igual o Windows 98 lá, 95, sei lá, o 98 crashando na frente do Bill Gates.
Eu acho que hoje em dia, a dimensão que o jogo toma, assim, sabe? Eu acho que hoje em dia é vergonhoso, cara, um jogo sair assim com tanto problema, sabe? Eu sinceramente, eu não sei quanto ao GTA V, porque eu não sou muito fã de ter console, sabe? O negócio é ter um PC potente, que rode, enfim. E console é algo à parte pra mim, sabe?
Cara,
pra mim
o Battlefield 4, você joga, você parece estar jogando um jogo beta, cara. É um jogo com muitas falhas, muitas falhas.
E eles não falam mais de atualização?
Cara. Não, é um jogo que tem 25 GB, só a versão standard dele tem 25 GB. Nós já estamos na segunda expansão. A primeira foi China Rising. Agora a segunda é... Qual é o nome da segunda, Rogério?
É Second Assault, eu acho.
Second Assault, isso. Second Assault. E você vê problemas que estão aí desde o dia do lançamento, desde a fase open beta do jogo. Sabe, é o áudio que falha no começo do mapa, player que se movimenta na sua frente de forma fantasmagórica. Tem muitas falhas, um jogo com
cara,
muitas
falhas.
Cara,
um dia desse eu tava na China lá jogando, lá no meio do terreno arenoso, e tinha um tanque voando, cara. Porra, isso não existe.
Pois é, acontece. São os erros que eu vejo num jogo como Rust, que é um jogo alpha.
E isso aí é atualização assim constante pra ele, sabe?
Sim.
Antiga, que você não tinha hoje, essa coisa da atualização, né? Porque você prensou um cartucho, acabou. Você não tinha como mandar uma atualização pro cara, você tinha que lançar um novo cartucho.
Não tinha.
O custo era muito alto, aí você tinha que distribuir isso pros caras, e na verdade você não distribuía, você tinha que vender.
É, mas
aí é logística física.
Dada a limitação da tecnologia, digamos que a superfície de problemas, né? O que você tinha ali pra dar problema era muito pequeno. Muito Sim. pequeno. Por exemplo, um jogo de 25 GB, cara, imagina. 25 GB aí de problema, entendeu? Você tem muitos lugares pra dar problema, você tem muita... Foi até uma coisa que o Junix falou no começo. Interoperabilidade, você usa a biblioteca de terceiros. Você tem um negócio muito heterogêneo. Não tinha isso em 1985, cara. O programador desenvolvia tudo, do início ao fim. Não tinha framework, não tinha biblioteca, não tinha nada.
Então, e você tem um jogo, e hoje você tem um jogo que você leva 7, 11 horas pra você fazer uma campanha. Tem lá, sei lá, em média aí 10, 11 horas pra você fechar um jogo. The Last of Us também eu levei acho que 11 horas pra fechar.
É, e você tem um jogo que ele tem que rodar no PC, e aí no PC ele tem que rodar em processador Intel, processador AMD, 32 bits, 64 bits. Aí esse mesmo jogo tem que rodar no PlayStation 3, tem que rodar no Xbox 360, e você tem, entendeu? Você tem muitas plataformas para fazer rodar o mesmo jogo.
Não, então, e óbvio, a gente tá falando,
óbvio, não é o mesmo código, a mesma base, mas você tem que tentar se fazer funcionar a mesma coisa em todas essas plataformas. É muito mais difícil. Antigamente não, o cara fazia o jogo por um hardware fechado, que não mudava.
O exemplo do jogo que a gente está falando hoje, se você procurar na internet, tem gente que fecha esse jogo em 21 minutos, cara. Porra, 21 minutos não é nada.
Hoje em dia, assim, o jogo de 21 minutos é algo impraticável. Eu lembro de ter jogado jogos assim, que se eu ficar jogando menos de 7 horas, eu fico puto.
Exatamente.
Mas é também o seguinte, Ghosts 'n Goblins é um jogo difícil. A dificuldade dele é muito alta. Então,
Ghosts 'n Goblins, Ghosts 'n Goblins de 21 minutos pode durar 21 horas, né, Bran?
Exatamente. Pô,
já saco, né? Porra.
Exatamente, mas acaba ficando tão irritante que você acaba desistindo do jogo, entendeu?
Não sei, cara. Ghosts 'n Goblins...
Eu não estou falando de Ghosts 'n Goblins, mas eu estou falando da... Se a dificuldade for muito grande, acaba ficando uma coisa irritante, sacou? Sim. E acaba desestimulando.
Cara,
porra.
Eu
algo mais
te falar
difícil
aqui.
Que Ghosts 'n Goblins. Algo mais difícil que Ghosts 'n Goblins, pra mim, já não presta. Por exemplo, Metal Slug, se não tivesse continue, pra mim, não serviria, entendeu?
Pô, mas aí é impossível tu jogar Metal Slug sem continue. Existe uma estatística que era a dificuldade do jogo. Mas os caras colocam que, na pesquisa aqui do jogo, do Ghosts 'n Goblins, acima de difícil, na estatística, isso tá com 71%. Que é imperdoável. Tipo assim, tá acima de difícil, né? Uma porcentagem muito alta pra um jogo.
E eu sou 100% de acordo com essa opinião aí.
Pois é. Tempo de jogo, se você for olhar, a maioria são 4 horas que a pessoa jogou.
Sei lá, eu sempre fui fã de trilha sonora de jogo, porra. Desde moleque, sempre gostei, sabe? Sempre procurei ouvir bastante, procurar saber sobre. Eu tava vendo uma entrada da galera que ia ver... Acho que era o comercial da MTV. Uma galera que ia ver o show do Video Games Live no Brasil. Eu vi o set dos caras e eu não acreditei. Aí quando eu fui ver o show, eu vi a introdução. Primeiro foi falando sobre a música e depois... Uma parte assim que eu fiquei, caraca, chocado. Quando a orquestra inteira começou a tocar a introdução do... Caraca, aquilo é muito bom. E assim, eu acho que você não para pra pensar de quanto é importante uma trilha sonora de um jogo. E assim, essa galera do Games Live, por exemplo, lembrou disso, sabe? Lembrou da importância dessa trilha sonora... De como ela é uma marca registrada pra época desse jogo, essa referência, e eternizou. É muito
bom. A trilha é da Ayako Mori, né?
Isso, é da Ayako. Eu acho que ela não trabalhou em muitos jogos, não. Acho que ela fez 1943 também, que não é uma das melhores trilhas das antigas. O que a gente pode falar é que.
Não, na verdade ela fez a trilha de 1942.
É, um ano, dois, né?
É.
Vamos admitir que só foi, cara, o barulho de 1943 e 42 é o que importa, né? Aquele cheiro de feijão, né?
Muito bom, muito bom.
No início da música do Ghosts 'n Goblins eu não sou muito fã, mas eu gosto já pro meio, pro final do jogo. Que eu acho que ele te dá um suspense muito bom.
E a música ela é gradativa, né? Ela vai ficando emocionante de acordo com... Quando você vai passando as fases, ele vai criando um clima, né?
É, tem, eu acho que ele passa bem essa tensão, não no começo do jogo, mas um pouquinho, quase no meio pro final. Eu acho que você tem uma tensão maior do jogo. Eu percebi isso.
O NES era um console que tinha uma característica De levar os jogos de fliperama para sua casa, né? Isso era uma das apelações comerciais da Nintendo na época. No caso do Ghosts 'n Goblins, a Capcom ela contratou uma empresa chamada Micronix, já havia portado 1942, inclusive, para Nintendinho, né? Então, esse porte foi feito por uma empresa terceira, a Capcom não colocou a mão em nada. Ghosts 'n Goblins, cara, foi... Putz, é como eu já havia dito antes, cara. Foi uma revolução pra mim nos fliperamas. É algo que eu nunca tinha jogado na época que eu jogava fliperama, né? Quando eu joguei a primeira vez, eu fiquei maluco. E foi motivo de eu perder muito dinheiro, de eu quase deixar meu pai pobre. Mais pobre do que ele já era. E assim, pra mim, na minha opinião, é o melhor jogo de fliperama já feito até hoje. Não tem outro igual. Pode me agredir aí.
Por quê, cara?
Tem gente que acha que tem jogo de fliperama melhor que Ghosts 'n Goblins, mas pra mim não tem. Pra mim, esse é o melhor jogo que tem. Inclusive, é o melhor da franquia toda.
Ah, cara, é complicado pra mim, por exemplo. Porque, pô, tem tanto jogo que eu me amarro. Double Dragon, por exemplo. São coisas distintas, sabe? Mas é que nem música.
Eu acho o Ghost in Goblins, assim, um dos jogos... A dificuldade dele é absurda. Eu acho que por isso... O ingrediente da dificuldade ser absurda... Desse conjunto todo, sabe? Eu acho ele fantástico. Acho que um dos melhores jogos já lançados até agora. Não é uma franquia tão explorada assim. Eu não vejo o pessoal da Capcom explorando bem o jogo. Sabe? Eu acho que eles não dão tanto valor ao produto que eles têm em mãos.
Eu queria recomendar que vocês olhassem um jogo que é de um espanhol, que o cara fez um jogo inspirado em Ghost in Goblins. Se chama Maldita Castilha. Esse cara fez esse jogo... É, Maldita Castilha. O jogo é espetacular, cara. Esse cara fez esse jogo sozinho. Na verdade, com a ajuda de um artista e tal.
Caralho, eu tô vendo imagens dele aqui. Puta que pariu,
sensacional.
Cara.
Agora, o jogo é muito cara... bacana. Pode PC.
Foda, cara.
Muito maneiro, muito bacana. É o que eu tava te falando. Existe um movimento retro gamer na Espanha, assim, fora do normal, cara. Os caras lá são muito bons. Não só pra PC, não. Eles criam jogos de Spectrum, de Commodore.
Ó, em Windows, Linux e Ouya.
E Ouya, é.
Ui?
Não, Ouya. Ouya. Aquele videogame baseado em Android. Uhum. Que é um projeto do Kickstarter, né?
Cara, e a parada é totalmente Creative Commons.
Sim. Ô, Rogério, e se o cara quiser jogar Ghost in Goblins hoje? Como é que ele faz?
Hoje em dia inventaram emulação e tem uma memória muito vasta aí, todas eternizadas em ROMs e afins por aí, cara. Dá pra jogar ele num emulador chamado BAME, dá pra jogar ele no emulador de Super Nintendo, o ZNES... Pô, Super 9X. Pô, dá pra jogar uma porrada de lugar, cara. Tem até pra PSP, que eu fiquei sabendo há pouco tempo que tinha. Eu nem imaginava que tinham esse Ultimate Ghosts and Goblins, cara. Eu olhei assim,
diga-se
caraca,
de passagem, espetacular, né?
Pô, sim, espetacular, muito bom. Sensacional, cara. Porra, é muito, muito bom, cara, jogar
foi,
aquilo ali.
Foi um remake de primeira classe. Perfeito.
Quando eu jogo o Ultimate Ghosts and Goblins, a sensação que eu tenho é que eu tô jogando o jogo clássico, mas com gráfico atual.
Chegou a ser lançado pra PS2 uma versão do Ghosts and Goblins, um pacote, um pack que a Capcom lançou, que era aquele Capcom Anthology, Arcade Anthology. Eu não lembro se era um ou dois, mas assim, se você tiver afim de jogar qualquer um, cara, compra...
Não, na verdade é o Capcom Classics Collection. Pro PlayStation 2 foi o Capcom Classics Collection, né?
É, e tem também um Capcom Anthology, eu não tô lembrado quais jogos tinham. Eu lembro que eu tinha esse jogo.
Não, no... o que saiu pra PlayStation 2 foi o Classics Collection. E é. Saiu também Reload. Pro PSP, no o Reload, exatamente, pro PSP.
Isso aí.
É no Xbox antigo também, no Xbox One, né? Não é o Xbox One, é o Xbox, o primeiro Xbox. Também saiu o Classics Collection. E pro PlayStation 3 você pode jogar o Arcade Cabinet, né? O da Capcom. Que inclusive nos Estados Unidos tava gratuito. Eu não sei se no Brasil eu ainda vou ligar meu PlayStation 3 para ver se eu consigo baixar da PSN o Capcom Arcade Cabinet. Não sei se pro Brasil tá gratuito, mas nos Estados Unidos tava gratuito. $0. Que também tem na Live, né? O mesmo pacote de jogos da Capcom tava disponível na Live.
Mão na roda, né? Pô.
Cara,
antigamente não tinha essa facilidade toda, né?
Hoje você pode jogar qualquer jogo a qualquer hora, né? Dos antigos, claro. Você não precisa nem ter um PC muito, muito bom pra jogar rodar um emulador de MAME, ou de Nintendinho, ou de Super NES, né?
Não só de PC, né? Acho que pô, só o PSP tem rodado alguns jogos de Super NES, Mega, que eu vi, pô...
Sim. E ele também pode comprar no eBay uma máquina original, só custa $1.995, entendeu?
Agora, fora não sei pra quanto ele... pra cá, né?
Eu não sei quanto que ele vai pagar de frete, mas ele pode ter uma máquina original em casa, né?
Ou o cara pode comprar, pagar isso tudo, essa fortuna toda no eBay, ou o cara pode montar o próprio flipper dele, né, em casa.
É, exatamente. Eu conheço um que faz isso.
É.